Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Privilégio estar com os irmãos aqui mais uma vez. A primeira e última vez que eu estive aqui, eu já era cidadão já, viu? Não se preocupem. Tinha bastante ou menos quilos do que eu tenho hoje, mas já era cidadão. Na época eu fazia parte do quarteto Palavra da Vida, estava tentando lembrar aqui, foi em 93. Nosso irmão estava dizendo: olha, eu lembro porque me mandaram um cassete. É a época que nós cantávamos e tínhamos fitas cassete, né? Então, que coisa, né? Eu, há 3 anos atrás, quando mudei de casa, eu estava juntando as coisas e lá em casa nós tínhamos mais ou menos umas 500 fitas cassete. E aí eu perguntei para os meus filhos, né, o que era aquilo, né? Claro que eles não tinham a mínima ideia. Então o tempo é implacável, né? Ele passa. Mas é um privilégio estar novamente com vocês. Também estudei no seminário na mesma época que o Devair e o Genivaldo, né? Eu e o Genivaldo, nós moramos no mesmo quarto. Pois é. Era muita aventura. E tenho tido o privilégio, a oportunidade de estar lá na Amazônia com ele também, né? E ele já me mandou um e-mail um dia desses atrás, dizendo assim: olha, o ano que vem você já está escalado, né? Então eu começo a orar com bastante antecedência para que Deus me dê muita coragem, porque para mim é um desafio. Talvez para muitos aqui seja tirar de letra, né? Mas para eu sair da cidade e ir para o meio da selva, não sei quantos já tiveram essa oportunidade de pegar aquele barquinho, ir embora e passar 10 dias sem ver a civilização. Olha que exercício. Não tem WhatsApp, não tem nada, né? Tem um orelhão, né? Existe orelhão em algum lugar. Irmãos, eu gostaria de meditar a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19 até o versículo 25. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19 até o versículo 25. Quando disseram, né, foi: olha, ele é da igreja do Marapé. Marapé é um bairro grande de Santos, não é pequenininho não, talvez seja um dos maiores bairros. É que o pessoal às vezes vai para Mongaguá e diz assim: eu estou indo para Santos, né? Então ninguém se liga em Santos em nome de bairro, né, na verdade. Eu fui para Santos. Em que praia? Eu acho engraçado isso. Eu sou de lá, eu sou santista mesmo. Mas eu acho engraçado essa questão, porque Santos é uma praia só, mas a gente divide o nome das praias pelos canais, né? Mas é uma praia só pra gente, então eu moro lá em Santos, né? E também, se eu saio da minha casa e vou até a outra ponta da cidade, eu demoro 20 minutos, meia hora de carro no máximo, né? Então é uma cidade pequena, mas para nós quando eu falo, eu tenho que ir até o outro lado da cidade. Era como se vocês tivessem que cruzar aqui do extremo leste ao extremo oeste, né? Para a gente é um sacrifício tremendo. Mas só dando umas explicações, né, do meu local. E você pode me chamar do jeito que você quiser. Sidney, Sidão, Sidinho. É um primo, me ligou, conversando com um primo essa semana, aqui de São Paulo, e ele insiste em me chamar de Sidinho. Eu vou falar o quê? Não. A palavra de Deus diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Deus eterno, nós damos graças ao Senhor por estarmos aqui juntos, reunidos como a tua igreja, o teu corpo. Agradecemos ao Pai pela oportunidade de estarmos com os nossos irmãos, revendo alguns que já conhecemos. E Pai, nós suplicamos que o Senhor continue falando aos nossos corações, como já tem falado através da música, da oração, mas agora pela tua palavra, que o Espírito Santo trabalhe em cada um de nós e que nós não ofereçamos qualquer resistência à tua mão, à transformação que o Senhor deseja fazer em nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A carta aos Hebreus, para mim, é um grande desafio. E toda a palavra de Deus nos traz muitos desafios, obviamente. Mas alguns assuntos que, para mim, são muito pontuais na minha vida particular e naquilo que eu tenho experimentado como ministério, eu vejo aqui no livro de Hebreus. E o capítulo 10, o autor ele está obviamente preocupado em desfazer algumas questões que para aquela igreja, naquele momento, eram difíceis de você dissociar o antigo judaísmo, tirando toda a essência dos rituais e fazendo com que a igreja percebesse aquele caminho simples que leva a Jesus Cristo. E ele passa aqui na vida da igreja como algo muito sublime e muito simples. E eu gostaria de, nesta manhã, que nós meditássemos exatamente nessa questão da simplicidade do ser igreja. Eu intitulei esse sermão como A Igreja para Hoje, porque eu vejo como uma tarefa hercúlea, algo difícil de ser trabalhado. Hoje nós vivermos como igreja, há muitos desafios. O desafio de não nos perdermos doutrinariamente em meio a tantas faces estranhas que nós vivemos hoje. O desafio de nós termos a palavra de Deus não como algo relativo, mas como a única regra de fé e prática de todos nós. O desafio, talvez, de não tornarmos a igreja de Jesus Cristo uma grande empresa, vivendo nos moldes executivos e tornando, na verdade, a igreja como um local onde o marketing... enfim, tantas regras comerciais ditam as normas. Igreja, queridos, à luz da palavra de Deus é algo muito simples, mas essencial. Essencial. A igreja é o corpo de Cristo, todos nós sabemos disso. E quando você foi salvo por Jesus Cristo, querendo você ou não, você foi automaticamente enxertado no corpo. E eu digo isso, querendo ou não, porque hoje há uma grande celeuma no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, chamado de grupo dos desigrejados. E no Brasil nós já temos mais pessoas que se auto-intitulam cristãs sem igreja do que membros de igrejas evangélicas tradicionais. Nós temos por volta de 4 milhões de brasileiros frequentando igrejas tradicionais, e mais de 6 milhões de evangélicos desigrejados no Brasil, que entendem o seguinte: olha, igreja não é importante. Igreja é algo que eu frequento quando talvez eu sinta muita vontade, ou que eu seja participante em alguns momentos da vida, ou que eu vá quando eu não tiver mais nada para fazer. E quando eu olho para a palavra de Deus e vejo aqui o autor do livro de Hebreus como alguém que nos instrui a perseverar na fé, isso passa pela figura do congregar, isso passa pela figura de fazer parte da igreja. E nós precisamos entender que a igreja é importante, ela é tão imprescindível para as nossas vidas quanto o ar que nós respiramos. E eu não estou aqui, queridos, indo além colocando algo, puxa vida, o ar é imprescindível para a vida. Na vida do crente é a mesma coisa. A igreja, ela é algo que precisa fazer parte do nosso viver. E não é o simplesmente frequentar. E nesta manhã nós iremos ver exatamente o que significa tudo isso. Primeiramente, um termo que me chama a atenção aqui no capítulo 10 é esta intrepidez. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Intrepidez, nos termos originais, é você ter a liberdade de falar aquilo que o seu coração está impregnado, está cheio. Eu acho interessante, não me entendam isso, ou não entendam de maneira perigosa, mas é um grande privilégio para nós. Nós precisamos entender que, como corpo de Cristo, nós temos esta ousadia ou o direito de ousarmos estar na presença de Deus. Eu gosto muito da figura da adoração no Antigo Testamento, quando o judeu, o bom judeu, ele pelo menos uma vez por ano, ele precisava ir a Jerusalém para entregar a sua oferta no templo. A sua oferta era o cordeiro, que ele deveria, durante o ano inteiro, preparar, né? Sem mancha, sem mácula, qualquer defeito, enfim, era o cordeiro escolhido para ser entregue em Jerusalém. Quem morava-se em Betânia, muito bem, pertinho de Jerusalém, ótimo. Mas se você morasse lá no alto da Galileia, nas colinas de Golã, e tivesse que rumar 190 quilômetros até Jerusalém, o que você faria? Você sairia da sua casa a pé, porque não havia sequer estrada, quanto mais um sistema de transporte, né? Ah, mas mula era algo para poucos, né? As famílias iam a pé, toda, o pai, mãe, quantos filhos tivesse, 2, 5, 10, 15, não importa, levavam lá o seu farnel, né? O lanchinho para vários dias de viagem, levando em consideração que uma família numerosa caminharia menos de 20 quilômetros por dia, e eles então, por quase 10 dias, caminhavam num terreno desértico até chegar a Jerusalém, e iam cantando aqueles salmos, os cânticos da peregrinação que nós temos no livro dos Salmos, era o que saía da boca deles, e faziam isso com alegria. Por quê? Não porque iam para uma festa simplesmente. Festa você pode fazer dentro da sua casa. Mas eles iam para Jerusalém cantando porque eles tinham a consciência de que se encontrariam com Deus em adoração. E fariam isso em singeleza de coração. Então a família, ela se contagiava com aquela alegria. 10 dias com todos os filhos, pouca comida, andando com alegria. E quando eles chegavam em Jerusalém, era o ápice. Porque eles poderiam oferecer a oferta do ano inteiro para Deus. Aquilo que eles tinham como consciência de que Deus desejava deles. Olha, ofereçam o melhor para que o pecado da sua família seja perdoado. E eles então entregavam diante do Senhor. Quando o autor do livro de Hebreus, ele nos coloca aqui esta ousadia, ele diz, olha, irmãos, com ousadia entrem no santuário, pelo sangue de Jesus. Nós sabemos que quando Jesus Cristo foi entregue na cruz, o véu lá que separava o santuário do Santo dos Santos, ele rompeu-se de cima a baixo, trazendo um significado de que agora nós não precisávamos de atravessadores, de sacerdotes, mas todos nós fomos constituídos sacerdotes, exatamente para que nós pudéssemos adentrar a presença de Deus. E aqui nós vemos a primeira beleza. de como seres individuais, mas também de maneira coletiva como igreja, esta ousadia de podermos nos colocar na presença do Senhor, sem que nada nos interrompa, sem que nada nos atrapalhe. Você não vai mais perguntar para o sumo sacerdote como é o Santo dos Santos, que só ele poderia entrar. Mas você agora, você pode se colocar na presença do Senhor em todo o tempo. Pastor Patrick falou deste ano em que os irmãos estão cultivando de uma maneira um pouco mais intensa a questão da oração. Ah, irmãos, nós precisamos disso. À medida em que o tempo avança, eles se tornam mais difíceis, não é verdade? Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A oração, ela não é algo que nós fazemos de maneira mágica, olha, eu vou orar para adquirir poder. Não! Eu vou orar porque eu quero falar com Deus, eu quero me dirigir àquele que é o Senhor de todo o universo. É o Criador de todas as coisas, de tudo o que há. E quando eu me coloco na presença dEle, eu literalmente estou me submetendo a Ele. E desta maneira, obviamente, eu já sou abençoado. Às vezes eu fico um pouco preocupado com as pessoas que dizem, olha, as minhas orações não têm sido respondidas. Irmãos, o fato de nós já orarmos, estarmos na presença de Deus, já é uma resposta. Porque isso gera intimidade. E intimidade gera exatamente uma confiança. Confiança de que talvez as coisas não funcionem da maneira como eu planejo. Mas o fato de eu me colocar confiante na presença de Deus já demonstra o que o meu coração traz como sinceridade. Eu estou na presença de Deus e isso me basta. Então, irmãos, vamos aproveitar este momento como crentes em Cristo Jesus, mas como igreja também, de estarmos com ousadia na presença do Mestre, fazendo com que, de fato, Ele se torne o Senhor das nossas vidas o tempo inteiro. É fato que todos nós, eu acredito, temos uma experiência com Jesus Cristo, cremos em Jesus e sabemos que de fato Ele é o nosso Salvador, mas muitas vezes nós duvidamos da mão de Deus, do poder da mão de Deus, e quem perde? Somos nós. Somos nós. Então vamos nos colocar diante do Senhor desta maneira, como o autor do livro de Hebreus diz, com ousadia. Segundo aspecto, sinceridade. O versículo 22 diz o seguinte: cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Há alguns aspectos aqui que eu sei que todos nós já conhecemos. O primeiro deles, esse entrar com sinceridade diante de Deus, passa pela questão da fé. É necessário termos plena certeza de fé. E na palavra de Deus só há um único texto que define o que é fé. O capítulo anterior, o capítulo posterior, aliás. O primeiro versículo do capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É dessa maneira que nós entendemos o que é fé. Eu não consigo ver a silhueta de Deus. Eu não consigo tocar em Deus. Mas eu não preciso disso. Um dos aspectos que a Igreja Católica trouxe na Idade Média foram os amuletos. E até muito pela questão do comércio. Na época da Reforma Protestante, a igreja estava construindo a Basílica de São Pedro e um dos seus monges, Tetzel, ele passou lá pela Alemanha vendendo indulgências, né? Olha, se você comprar pedaço da cruz de Cristo, se você comprar pedaço do manto de Cristo, o dinheiro que você pagar livrará você do purgatório. Era o que se fazia. Agora, eu diria, queridos, que nós evangélicos não estamos distantes dessa triste realidade. Hoje, se você for em algumas igrejas aí, ligar a sua televisão, você vai ver Abrir televisão é coisa antiga, né, gente? Quando era o móvel, né? Você ligar na sua televisão, você vai ver que os evangélicos hoje fazem as mesmas coisas. Eu me lembro de uma senhora que eu fui visitar, era lá da igreja, já falecida, e ela disse assim: pastor, eu estava 2 meses já deprimida, sem conseguir dormir, ela estava bem enferma, mas depois que a minha filha me trouxe esse travesseiro, eu consegui dormir todos os dias. E eu olhei assim, o travesseiro tinha um baita de um símbolo de uma igreja evangélica. E eu peguei o travesseiro, mas o que esse travesseiro tem de diferente? Não tem nada de diferente, isso é sugestão para a mente, isso é amuleto. Lembro-me também, há pouco tempo atrás, de uma senhora missionária, que ela não era de nossa igreja, mas a sua família sim, e a sua irmã, ela ia numa dessas igrejas todo dia e pegava uma água assim, ó, com esse copinho, e pagava por um copinho descartável de água assim, e levava a pé dessa igreja até o hospital. E a irmã, com um tumor no cérebro, tomava água. Ah, em poucas semanas a irmã morreu com água, enfim, não adiantou nada. Amuleto! A fé, ela não se constitui naquilo que nós podemos ter como religiosidade. A fé é um fundamento que nós temos daquilo que nós não enxergamos, mas nós cremos porque é mais vivo do que qualquer outro sentimento. Nós não somos ignorantes por crermos em Deus pela fé. Nós não temos parafusos a menos, mas nós temos primeiro uma certeza. E essa certeza não se dá pelo fato de que nós vemos a Deus. Mas, irmãos, ninguém pode negar o quanto Deus significa para as nossas vidas. Eu, quando eu olho para a criação de Deus, obviamente, eu vejo muito da mão do ser humano em muitas coisas. Mas, queridos, é óbvio que nós enxergamos muito além disso e entendemos que somente Deus tem o poder criador de todas as coisas. Quando nós passamos por adversidades, e adversidades, cada um tem as suas, né? As nossas experiências que nos levam a entender o quanto Deus é vivo. Mesmo que nós não consigamos apalpá-lo, mas nós temos uma plena confiança nele. E isso é evidenciado pelas suas grandes obras em nossas próprias vidas. Então, quando a palavra de Deus neste texto diz que é necessário nós nos apresentarmos sincero, o primeiro aspecto desta sinceridade é com o coração cheio de fé. Agora, a fé é um presente de Deus. A palavra de Deus diz isso. Não é nosso. Não é natural do ser humano. Ela é dom de Deus. Isso acontece, o texto é claro, para que ninguém se glorie. Mas a fé, ela precisa ser alimentada todos os dias. Como os irmãos acham que eu fiquei desse tamanho? Ah, comendo salada. Ah, irmãos, a minha esposa, sabe, ela está aqui para não me deixar mentir. A comida cotidiana não me enche os olhos. Se não houvesse doce, eu seria magro. Mas inventaram as tortas, os brigadeiros, e aí, né, tchá, tchá. Mas, de alguma maneira, eu me alimento. Saco vazio não para em pé. Nós temos lá na igreja uma família, teve um bebê prematuro, e é interessante que a vitória deles é que o bebê está, a cada dia, né, ganhando peso. Mas a irmãzinha mais velha, eles ficam no pé porque a irmãzinha precisa perder peso, né? Então, é mais ou menos a dinâmica do ser humano, né? Na questão espiritual, nós jamais podemos perder peso. Nós temos que ganhar peso. Nós temos que ler Bíblia e fazer oração todos os dias. Eu cantei a semana passada uma musiquinha lá, eu fui preletor de um congresso da terceira idade em Caldas Novas, E nós relembramos aquela musiquinha com os irmãozinhos lá. Leia a Bíblia, faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia, faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Está vendo como todos nós sabemos a receita de cor? O que nos falta é cultivarmos melhor isso. Sempre conto que eu tenho uma tia que se converteu tardiamente. E para encurtar a história, o dia em que ela se converteu, ela que tinha que acordar às 5 horas da manhã todos os dias para trabalhar, ela resolveu acordar às 4 horas da manhã todos os dias para ler a Bíblia e orar. É esforço, é sacrifício, porque tempo, todos nós vamos dizer, não temos. É interessante que a gente arruma tempo para aquilo que nos é importante, não é? Eu conheço grandes homens lá na igreja, nós temos, que não tem tempo para nada, mas para o Santos Futebol Clube, tem, claro que tem. Viagem, hobby, tantas coisas que nós gostamos, e não faz mal gostar. Você não pode atropelar as suas prioridades. E a prioridade na vida do crente tem que ser Bíblia e oração, exatamente para que a fé seja alimentada. Mas o texto também diz que esta sinceridade passa por um coração purificado de má consciência. E a consciência, dizem que é um ato psíquico, né? Mediante a qual uma pessoa enxerga os seus atos de bondade e de maldade. O crente em Cristo Jesus, ele precisa ter uma consciência segundo o que diz a palavra de Deus, sabendo discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E a palavra de Deus, ela traz aqui várias ideias acerca da consciência. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, depois que Adão e Eva pecaram, eles viram que estavam nus e se envergonharam. Por quê? Porque a consciência deles estava cheia de culpa. Cheia de culpa. Mas quando o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em 1 Coríntios, está falando de comida sacrificada a ídolos, ele não se sente culpado e ele exorta aqueles irmãos a que não ofendam os neófitos, não ofendam os fracos na fé, mas tenham uma consciência limpa. Ora, a consciência é uma questão importante na nossa caminhada com Deus. Eu diria que você não pode deixar as suas sujeirinhas para trás lá na sua consciência, porque isso te afasta de Deus. Eu não lembro na casa de quem que eu fiz isso, eu nunca mais fiz isso. Espero nunca mais fazer. Mas a gente foi fazer um culto numa casa e eu saí ajudando a arrastar as coisas. Sabe que em algumas casas tem pessoas que não limpam, né, atrás das coisas, né? Sabem disso, né? Ontem eu e minha esposa passamos o dia inteiro limpando a nossa casa. Estamos os dois descadeirados até agora, né? Dá trabalho, né? Limpar as coisas, dá trabalho. Mas em termos de vida espiritual, nós precisamos ter o quê? Lisura, vida limpa. Não podemos nos perder neste aspecto de deixar com que as pequenas sujeirinhas fiquem impregnando a nossa mente, porque isso vai nos trazer transtornos, dificuldades. Há muitas pessoas que literalmente adoecem, né? De onde veio aquela doença? Ah, veio da alma. Por quê? Porque não ligaram para aquelas situações e foram simplesmente acumulando a ponto de adoecerem. Então, o que a palavra de Deus, ela nos traz como verdade é isso. Olha, vivamos de uma tal maneira que a nossa consciência seja uma consciência purificada. Como o apóstolo Paulo diz também ao seu jovem discípulo Timóteo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, tenha sempre essa consciência, uma consciência limpa. Isso passa pela questão da sinceridade. E por fim, ainda dentro da sinceridade, o autor ele diz que nós precisamos também experimentar a santidade. O corpo lavado com água pura. Uma vida de santidade. Se você quer experimentar a presença de Deus próxima a você, você precisa ser santo. E aí eu tenho usado, irmãos, uma uma figura de que, eu não sei aqui nos batismos que tipo de roupa que se usa. Algumas igrejas põem aquelas becas brancas, né? Então imagine-se, vestido para um batismo de túnica branca. Só que antes, o pastor Patrick resolve servir um lanche para os que vão ser batizados. Hot dog. E aí o que você põe no cachorro quente? Você põe tudo. Não sei se vocês já comeram cachorro quente no Rio de Janeiro. Tem até salsicha. Mas assim, tem purê, tem... Minha esposa é de lá, então eu posso falar. Tem purê, tem milho, tem ervilha, tem batata palha, tem molho. Cheddar. Isso, num pão desse tamanho. E se você é como eu, a primeira mordida que você der vai esparramar para todos os lados. Eu já nem uso camisa muito clara, irmãos. Eu sou craque nisso. Eu prefiro comprar camisa escura por causa disso. E aí você está com aquela túnica branca e você dá aquela mordida no cachorro quente. E aí quando você olha, mas espera aí, eu vou ser batizado agora, eu estou cheio de ketchup, cheio de mostarda, purê, e agora o que eu faço? Quando nós nos apresentamos diante de Deus sem tomarmos consciência da nossa santidade, é desta maneira que nós nos achegamos a Ele. Né? Não fica legal na foto. Mas a palavra de Deus, ela é mais contundente ainda. Ela diz que Deus rejeita esse encontro. Quando nós nos apresentamos diante dEle de qualquer maneira. Então a nossa vida como crentes em Cristo Jesus, segundo o texto, também precisa ser uma vida de santificação. Nós precisamos nos afastar daquilo que mancha a santidade de Deus. E nós sabemos muito bem o que mancha a santidade de Deus. E se nós temos alguma dúvida, a palavra de Deus nos adverte em relação a tudo o que mancha a santidade de Deus. Na verdade, nós somos como filhos um tanto quanto rebeldes. Nós sabemos o que é errado, mas nós, por vezes, insistimos em fazer aquilo que desagrada a vontade de Deus. Tudo isso, queridos, segundo o texto, para que nós vivamos com esperança. É o que o texto nos diz. Ele diz que nós devemos guardar firmes a confissão da esperança. Mas que confissão é essa? Segundo a palavra de Deus, lá em Colossenses capítulo 1, versículos 4 e 5, descreve ali a fé que os discípulos tinham. Uma fé operosa, uma fé que podia ser vista. E a esperança que os discípulos desfrutavam, ela era baseada na comunhão que eles tinham entre si com os demais irmãos. Isso é a igreja de Jesus. A esperança que eles buscavam na mente deles não era uma esperança de dias melhores. Ora, eu também quero dias melhores para a minha vida, para o Brasil. Eu acredito em tudo que falam. De bom, tento. O ano que vem vai ser melhor. Vai ser assim, ó. O ministro da Fazenda vai estalar os dedos, vai entrar tudo no lugar. Para mim é assim, esperança. Não, isso não é esperança. Mas a esperança que nós temos que almejar, segundo o texto, é uma esperança que aqui, no ser igreja, já é vivenciada. Através, como diz a palavra de Deus lá em Colossenses capítulo 1, desta comunhão dos irmãos. Pelo simples fato de que aqui nós já somos, em flashes, aquilo que nós experimentaremos por toda a eternidade. Não que o céu seja isso, mas essa comunhão com o corpo de Cristo e com o próprio Deus, ela será a tônica da nossa vida para toda a eternidade. Então, se você não tem muito alegria de viver em igreja, é melhor se acostumar, porque no céu vai ser isso. No céu vai ser isso. Às vezes as pessoas perguntam, porque eu escrevi um livro sobre escatologia, né, que é uma das minhas especialidades, mas como é que vai ser o céu, pastor? Olha, o céu, ele vai ter um lago de Coca-Cola e uma cachoeira igual da Cacau Show. aquela de chocolate. Às vezes as pessoas ficam me olhando assim, é coisa de obeso, né? É óbvio que o céu é um encontro dos santos na presença do seu Senhor. E o que nós fazemos como igreja de Jesus Cristo é exatamente isso, reunir aqueles que hoje já desfrutam de salvação e precisam se sentir privilegiados e sentir o regozijo de serem este corpo e de estarem na presença deste Deus hoje. A gente não tem que pensar na esperança como algo que, olha, algum dia eu vou sentir. Que vida triste essa. Mas a partir de hoje eu preciso ter este refrigério na minha vida. A certeza de que as coisas ruins para trás ficarão e a convicção de que as aflições deste tempo presente, como o apóstolo Paulo disse em Romanos 8:18, não se podem comparar com a glória que um dia há de ser revelada a nós. Então nós precisamos encher os nossos corações com esta esperança, a fim de que nós também consigamos, irmãos, é um outro aspecto no versículo 24, olharmos uns para os outros com um coração diferente. Por que coração diferente? Como que as pessoas olham umas para as outras no mundo? Dentro da... Como? Segundo as aparências, isso é fato, né? Nós somos medidos e medimos, né? Julgamos, né? Olha, o meu vizinho, esse daí não vale muita coisa. Por quê? Porque ele, de manhã, não sei, ele grita com o cachorro, não sei lá do quê. Também, no emprego, você percebe que as pessoas não têm uma prática muito interessante umas com as outras, porque são meus concorrentes. Na escola também, o importante é que você se dê bem e os outros nem tanto. É mais ou menos isso que a sociedade nos ensina hoje. É basicamente concorrência, concorrência, concorrência. Os outros precisam ser menores do que eu em tudo e em todos os lugares. Mas, à medida em que nós lemos aqui como a palavra de Deus nos ensina a viver como crentes e como igreja, o texto, ele nos informa que nós precisamos, versículo 24, nos considerarmos uns aos outros e nos estimularmos em amor. Como que você estimula uma pessoa em amor? Literalmente imitando em tudo a pessoa de Jesus Cristo. É caminhando a segunda milha. É olhando talvez para aqueles que jamais seriam olhados pela grande massa. É parando para conversar com aquelas pessoas que são taxadas como difíceis. É ajudando um irmão na hora da sua necessidade. É chegando junto no momento em que há uma enfermidade. Conversava com o nosso irmão ali, o ano passado, eu tive um diagnóstico de câncer no rim. Ixi, foi assim, né, também. Graças a Deus, né, não deu nem tempo da gente pensar em muitas coisas. Mas uma das questões que mais me tocou naquele momento é que um amigo meu lá de Brasília, amigo de muitos anos, e nosso padrinho de casamento, ele falou, que dia que é a cirurgia? Ah, dia tal. Ele veio de Brasília. Ah, mas é funcionário público, é por isso. Não, ele tirou lá uns dias de folga. Ele podia fazer outra coisa, mas ele deixou lá a esposa, os filhos, tirou e passou todos os dias comigo aqui em São Paulo, até eu sair do hospital. É isso, você estimular ao seu próximo em amor. Talvez pela vivência dele, que já perdeu um cunhado pastor numa situação difícil, talvez na cabeça dele tenha passado assim, preciso fazer algo pelo meu amigo, né? E fez o que fez. Para mim foi, conversando com ele essa semana, eu sempre que converso com ele, eu relembro A atitude dele por mim, para mim, foi fantástico. Né? Então, queridos, é dessa maneira que nós somos o corpo de Cristo. As pessoas que não conhecem a igreja, elas precisam olhar para a igreja e ver assim, espera aí, isso não é normal. Que interesse há por detrás disso? Nenhum. O amor. O amor, ele não é interesseiro. O amor, ele quebra todas as barreiras. Percebem o texto de 1 Coríntios, capítulo 13? É você ir, literalmente, na contramão da humanidade. Isso é amor. Por que muitos casamentos hoje não dão certo? Por dois aspectos. Primeiro, porque antes do amor, no casamento, há a questão do compromisso. Quando Deus institui o casamento lá em Gênesis, ele nem fala do amor, ele fala de compromisso. Então as pessoas se descompromissam umas com as outras. Mas a maior parte das desculpas que as pessoas dão é em relação ao amor. Não é que o amor acabou, é que o amor é difícil de ser vivido. Quando você olha lá em 1 Coríntios 13, primeira característica, o amor é paciente. Ah, gente, como é difícil você ser paciente com uma pessoa que é diferente de você, graças a Deus. Às vezes eu me olho no espelho e falo para mim mesmo, como você se aguenta? É mais ou menos isso. Mas eu sou esse, gente, ó, descendente de português, não espalha, mas eu sou descendente de português, né? Meu avô da Ilha da Madeira, ele dizia que ele não era português, ele dizia que ele era ilhéu, mas isso é outro problema. Minha esposa, descendente de polonês. Ah, no início do casamento, nós tínhamos assim, olhávamos um para o outro, não entendíamos muito bem a cultura, o funcionamento, né? Mas é o amor que nos faz ceder e não ficarmos ali instalados na nossa cultura e a ponto de não conseguirmos nos encaixar com outra pessoa. Mas o mais interessante é que em 1 Coríntios 13, o contexto não é nem de casamento, é de igreja. E é o grande segredo. Quando nós olhamos para uma pessoa que é diferente, eu falo pouco, o outro fala muito. Eu... Fala uma diferença aí, gente. Eu sou organizado, fulano é bagunçado, ou eu sou muito bagunçado, fulano é extremamente perfeccionista. Eu chego no horário, fulano só chega fora do... Como que eu vou me dar bem com uma pessoa dessa? Gente, horário para mim é uma crise. Os meus filhos me remedam. Eu te entreguei, Daniel. Todo domingo, ele fala, que eu tenho uma frase, domingo, todo domingo é a mesma coisa. E eu não posso chegar atrasado em lugar nenhum, eu tenho que chegar no horário, isso é uma religião para mim. E eles ficam dando risada de mim, né? Mas a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Por quê? Amor. Amor. E a igreja lá em Coríntios, ela era impregnada de divisões. E a ordem bíblica trazida ali pelo apóstolo Paulo é amem, que vocês não experimentarão isso. Então, queridos, é por isso que o texto diz que ao invés de olharmos muito para nós mesmos, porque o nosso mundo, ele é assim, nós somos antropocêntricos. Nós somos criados para olharmos para nós mesmos. Eu preciso cuidar da minha vida. O que a palavra de Deus nos exorta é olhe para o seu próximo. E essa é a beleza de sermos igreja. E por fim, o texto, ele termina dizendo, olha, e não deixem de congregar. Que é um aspecto importante. Irmãos, como nós hoje percebemos. Ontem nós temos diversos grupos na igreja e todos eles têm o WhatsApp, né? E eu lembrando do horário de verão para todos. Eu nem estou lá hoje de manhã, né? Mas eu coloquei, então, olha, 9 horas todo mundo na igreja. É difícil. Por isso que Deus me fez pastor. Às vezes eu me sinto pastor mesmo, assim, ó. Porque, como eu disse no início, é muito fácil nós deixarmos de nos congregar por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Ontem eu fui a uma festa. Eu não, estou dando exemplo. Eu fui a uma festa, A festa acabou já hoje de madrugada, eu estou cansado. Então, igreja é secundário. Eu vou viajar amanhã, eu preciso arrumar as malas. Então, eu vou arrumar mala na hora do culto. Lá na igreja, nós tínhamos uma senhora que me conhece desde que eu sou gente. E ela falava assim, porque eu sou pastor na igreja onde eu nasci, né? Há 20 anos, dia 28 de dezembro. E ela falava assim, pastor, eu não vou na igreja domingo de manhã porque eu tenho que fazer almoço para o meu esposo, ele não é crente, ele não vem na igreja. Ele já morreu há mais de 10 anos. Ela continua não indo de manhã. Deve estar fazendo almoço em memória, alguma coisa assim. Mas nós inventamos tudo para não congregarmos. E o termo aqui é literalmente sinagogar. É a figura da sinagoga lá do Antigo Testamento. O judeu, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, na época de Daniel, eles queriam se encontrar com Deus, mas estavam longe da sua terra. O que, que nós vamos fazer? Ora, vamos inventar um lugar para a gente ler a Torá, cantar alguma coisa. Aliás, a música dentro da adoração a Deus, ela surge basicamente com força dentro da sinagoga. E aí, vamos formar um lugar, e esse lugar foi dado o nome de sinagoga, surgiu lá na Babilônia. E depois que os judeus voltaram para Jerusalém e tinham o templo para adorar, eles continuaram com sinagogas também. Em Jerusalém, as sinagogas, desde aquela época, além do templo, porque eram encontros, né, mais informais de estudo da palavra. Ali do lado do Muro das Lamentações, há uma sinagoga. O termo usado aqui pelo autor é isso, olha, sinagoguem. E não é um simples ajuntamento. Não é o fato de estarmos juntos que vai nos fazer especiais. Estar junto, gente, é muito gostoso. Como é bom você receber visitas na sua casa, almoçar com os amigos, isso tudo é muito joia. Mas o termo sinagogar, ele inclui a pessoa de Deus. E é isso que nós precisamos entender, o ser igreja. Ser igreja, no sentido de não deixar de congregar, não é simplesmente estar junto. Mas é sentir a beleza de cultuar a Deus. É sentir-se privilegiado por cultuar ao Senhor. Estávamos ontem acertando, nós temos um irmão, é amigo. Eu visito todas as semanas. Ele nasceu com uma enfermidade, anemia falciforme. E ele, em julho do ano passado, ele teve uma mielite e ficou paralisado do pescoço para baixo. Ficou internado até o mês retrasado, esse tempo inteiro. Uma parte aqui em São Paulo, outra parte lá em Santos. E aí foi levado para casa, a sua mãe, ele é casado, mas quem cuidava dele era sua mãe. 14 dias depois, a mãe dele faleceu. E ele tem uma grande alegria na vida, além de viver, é ir à igreja. Ontem nós estávamos tratando um táxi especial, um táxi acessível, para buscá-lo na sua cadeira. É porque o desejo dele é estar congregando o tempo inteiro. Talvez seja a última alegria que ele tenha na vida. Não há muita expectativa de vida para ele. Há 3 anos atrás, quando ele teve uma crise, nós estávamos num retiro em Atibaia. Ele teve uma crise, quando ele voltou para Santos, foi levado às pressas para Santos, o médico falou, olha, se você tiver uma boa expectativa, mais 3 anos de vida. Ele já teve uma irmã que também faleceu com 40 e poucos anos de idade, há 2 anos atrás. Mas, irmãos, o desejo dele de estar com a igreja é algo impressionante. E na primeira fase, quando ele saiu do hospital e foi para casa, nós nos revezávamos assim, as classes de escola dominical, todo domingo uma, no primeiro mês, ia para a casa dele. né, para que ele sentisse esse gostinho de sinagogar. Agora, se você olhar para dentro de si e ver a sua perfeição, o seu ir e vir fácil, eu acho que nós temos que nos envergonharmos. Porque quando nós somos colocados numa situação como essa, é muito interessante ver como Deus o levou a entender que, olha, o mais importante é nós vivermos aqui na Terra como igreja, com esse desejo de adorarmos, de nos encontrarmos como um corpo que se completa, né? A fim de termos um pequeno gosto daquilo que nós experimentaremos por toda a eternidade. Enfim, queridos, eu sei que eu já passei longe aqui do horário, mas essa é a igreja simples. Essa é a igreja para hoje. Nós não precisamos de modismos. E eu sei porque eu estudei com o Devair e o Genivaldo, e desde sempre esse pequeno resumo da história, pastor Patrick, eu já conhecia. Quando eles disseram na época Casa da Bíblia, eu já... O que a maior parte dos crentes antigos de São Paulo entendem, conhecem. E nós não precisamos, irmãos, de novas modas. Nós não precisamos de artifícios, porque são artifícios. Nós não precisamos de novas técnicas. O que nós precisamos é nos manter firmes naquilo que Deus instituiu, a sua igreja. E é isso que nós precisamos vivenciar. Então, não perca a beleza de fazer parte do corpo de Cristo. E não trate o seu time de futebol, nem mesmo a sua família, muito menos o seu emprego, como algo maior do que a igreja de Jesus. Tudo tem o seu lugar. O crente em Cristo Jesus, ele é organizado. Tudo tem o seu lugar. A igreja tem o seu lugar. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Eu quero orar por esta igreja. Depois eu vou cantar uma música, né? Damos graças a Ti, querido Deus, porque ao longo de todos estes anos, estes irmãos têm se reunido aqui com o intuito, Pai, de encontrar-se com o Senhor como um corpo, de maneira coletiva, e desta maneira, ó Pai, adorar ao Senhor, agradar o seu coração e também serem edificados. Como é importante, ó Deus, vivermos como igreja. E como é bom sabermos que nós temos tantos irmãos que nem conhecemos, mas somos ligados, unidos, porque um dia Jesus Cristo, morrendo na cruz, pagou um alto preço para que fôssemos todos nós inseridos na igreja, o corpo de Cristo. Que nós não desprezemos esse privilégio, que nós não tratemos com desdém como algo secundário, mas que seja cada vez mais visível o nosso desejo de considerarmos uns aos outros, de estarmos juntos, congregando, e desta maneira nos apresentarmos santo diante de Deus, com um coração sincero e consciência limpa. E que isso, ó Deus, seja o mote, a direção da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse microfone ou outro, esse mesmo, tá bom.
Jesus é melhor, sim, que o ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições, mais do que milhões. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Jesus é melhor sim que ouro e bens, amigo leal, ele é Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal, na alegria ou na dor, melhor do que tudo, ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. O fim.
Amém. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos, prazer estar aqui mais uma vez, que Deus abençoe a vida de vocês.